Convido os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Provérbios, número 6. Provérbios, capítulo 6. Vamos continuar meditando na sabedoria de Deus, no que a palavra de Deus nos ensina sobre a vida sábia, a vida bem-sucedida no sentido da vontade de Deus. Provérbios, capítulo 6. Nós vamos ler os versos de número 12 até o número 19. Provérbios 6, de 12 a 19. Diz assim a palavra de Deus. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Um texto duro no livro de Provérbios, que traz 7 coisas que Deus detesta. Nessa lista, ali no versículo, a partir do versículo 16 até o versículo 19. Nós já falamos isso nessa nossa série sobre a sabedoria de Deus no livro de Provérbios, mas é sempre bom lembrar, porque é sempre a primeira vez para alguém, não é? Que o livro de Provérbios trabalha com bastante dualismo. Ele fala sobre o caminho sábio e ele fala sobre o caminho tolo. Ele fala sobre quem é a pessoa sábia e quem é o tolo, quem é o insensato. E quais são os fins diferentes de cada caminho, o caminho sábio e o caminho da tolice, que eles vão dar em finais diferentes. E esse texto é um texto que traz uma admoestação a respeito da vida do tolo, que aqui ele chama de perverso. E quando você olha o capítulo 6 todo, que nós não vamos ler hoje, mas quando você olha ele inteiro, você vê que ele traz uma série de recomendações a respeito do caminho da tolice, a qual você não deve pegar. Ele vai falar, por exemplo, sobre quem fica de fiador para outra pessoa, que ele deve entender que aquilo, ele empenhou a palavra dele, e ele vai ter que dar um jeito de se livrar daquilo. Ele fala sobre aquele que é preguiçoso, e ele fala sobre o perverso aqui. E depois, continuando o capítulo, ele vai falar sobre a questão do adultério, da imoralidade, que a gente já refletiu, inclusive, no domingo passado. Mas nesse trecho central, ele está falando da característica básica do perverso. Ele está dando um retrato fundamental do que é ser perverso, de quem é o perverso. Essas práticas que aqui estão ditas, elas são práticas que são típicas de quem é uma pessoa perversa. Não só insensata, que acaba escolhendo caminhos que fazem, que levam essa pessoa para a perdição, porque se prendeu em algo que não deveria, mas uma pessoa que efetivamente faz o mal, uma pessoa perversa. E a maneira como ele lista essas características é bem típica da poética hebraica. 6 coisas que Deus detesta, 7 que ele abomina, ou a 7ª que ele abomina, dependendo da tradução você vai ver aí diferente. Às vezes é apenas para mostrar, para listar as 7 coisas, ou para destacar a última. Alguns comentaristas vão dizer que a última é destacada entre as 7. Então, são 6 coisas que ele detesta, 7 que ele abomina, ou 6 coisas que Deus odeia, 7 que ele detesta, ou 6 coisas que Deus detesta e a 7ª que ele abomina, como se ela fosse pior do que as outras 6. Mas o mais importante não é nem a gente olhar ponto por ponto aqui, porque eu não acredito que essa lista seja extensiva. Tem muitas coisas ruins que podem fazer parte aqui também dessa lista e que não estão aqui. Ele poderia colocar coisas ainda terríveis que seres humanos fazem e que ele detesta também, que Deus detesta. Mas o que está mais importante nessa lista é o espírito dessa lista. É qual é a base comum de todos esses pontos. E isso é muito interessante, porque nós estamos falando de coisas que Deus detesta. Ele não está trazendo aqui agora na base simplesmente do que é sábio ou do que é tolo. Do que se você olhar para a vida, você percebe. Não é muito inteligente você, por exemplo, ficar de fiador com alguém que não vai pagar. E você vai se complicar com esse negócio. Não é sábio você ficar muito tempo na casa de alguém consumindo dos recursos daquela pessoa sem se preocupar em repor. É algo que o livro de Provérbios também fala. Tem uma série de coisas que ele vai dizer que é senso comum. Mas isso aqui não é senso comum. O mal aqui retratado não está em relação com o senso comum, está em relação com Deus. São coisas que Deus diretamente e ativamente detesta. Ele detesta essas coisas. Ele odeia essas coisas. E aí você vai falar, bom, Deus deve odiar que nós falemos contra ele. A blasfêmia. Deus deve odiar que nós ajamos contra a fé que ele deu. Deus deve odiar, por exemplo, que nós queimemos Bíblias. Deus deve odiar que nós destruamos o templo. Deus deve odiar que a gente venha no final da ceia, pegue os cálices do vinho e tome, vire um atrás do outro. Deus deve odiar essas coisas. A gente geralmente acha que Deus se ofende com uma espécie de transgressões religiosas. Mas quando nós olhamos a lista que Deus colocou aqui, que tipo de transgressões tem aqui? Transgressões contra o próximo. Não são transgressões religiosas. São transgressões contra o próximo. Olha aí. Olhos altivos, que é o orgulho. O orgulhoso, ele só é orgulhoso porque ele acha que os outros são menores que ele. Não é? Língua mentirosa. Bom, não precisa nem falar como isso causa mal para o próximo, né? Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Ele não botou aqui, por exemplo, o herege. Deus não detesta a heresia? Detesta. Deus não detesta o falso mestre? Não detesta o falso ensino? Com certeza ele detesta. A falsa profecia, ele mandou até apedrejar falsos profetas. Mas a ênfase aqui é o mal feito ao próximo. Deus detesta o mal feito ao próximo. E o texto é tão pesado que essa versão que eu li, possivelmente a de vocês também, ela até dá uma traduzida assim, ela usa uma palavra pesada, que é o perverso. Mas quando você vai buscar o original lá na língua hebraica, ou mesmo algumas traduções que mantiveram essa estrutura, você vai ver, talvez algumas traduções aqui tragam isso, que essa palavrinha perversa no versículo 12, ela significa o homem de Belial. Alguma Bíblia aqui está dizendo isso? O homem de Belial? Ah lá, da Denise, do Marcos, da Ana, da irmã Nélia, Severina. O homem de Belial. O que significa o homem de Belial? Bom, a palavra Belial, ela significa o sem utilidade, o sem ganho, o sem utilidade mesmo, inútil, imprestável. Mas essa palavra Belial não é qualquer palavra, ela é uma palavra frequentemente atribuída a Satanás, atribuída ao diabo. O homem de Belial é alguém que encontra sua identidade em Belial. É aquele que encontra sua identidade em algo que não é a missão de Deus. É aquele que é imprestável na missão de Deus porque é prestável em uma outra missão. Presta um outro serviço. Meu pai conta a história de que ele estava num congresso de pastores e estava reunido com os pastores e falando sobre a dificuldade que os pastores tinham de, às vezes, engajar a igreja em certas missões e certas vontades, em certas vontades de Deus para a igreja. E aí chegou um pastor lá e falou assim, pois na minha igreja eu tenho 100% dos membros engajados. 100% dos membros dedicados, todos eles, dedicados, engajados. Os pastores admiraram, porque esse colega era um colega muito respeitado por todos eles e a igreja dele realmente era uma igreja admirável, mas ele completou, 100% engajados, uns para Deus e uns para o diabo. Mas engajados são todos. Não existe em cima do muro. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você não está fazendo a vontade de Deus. Ou você está manifestando uma identidade que é de Deus em você, ou você está manifestando a identidade de Belial. E aí quando você olha esse trecho todo que nós lemos, que forma uma unidade, a lista e o que ele diz antes do perverso, do homem de Belial, você percebe que a identidade de Belial, ela é divisível. Ela é de conflito. Ela é de causar divisão. Você pode olhar aí. Todas as coisas que ele fala são coisas que causam divisão, que causam disputa entre os homens. Essa ideia da disputa, ela é o que está incorporando essa identidade de Belial. Essa divisão, esse um estar contra o outro. Você viver a sua vida agindo contra outra pessoa, seja maquinando mal contra ela, seja se apressando em derramar sangue inocente, uma coisa que nós consideramos terrível, ou seja, pura e simplesmente mentindo, ou criando intriga entre os irmãos. Porque isso tudo é manifestação da identidade de Belial, não a identidade da sabedoria de Deus. E eu acho muito curioso que numa lista com tantas coisas detestáveis, a última coisa seja aquele que traz intriga entre os irmãos. Traz intriga entre os irmãos, parece um trava-língua, né? Três pratos de trigo triste trazendo intriga entre os irmãos, olha aí, ó. Aquele que faz intriga entre os irmãos, aquele que promove a intriga entre os irmãos. Está no final, está destacado. Por que que isso aqui está destacado? Você pode dizer, olha, derramar sangue inocente é muito pior. É verdade. Mas quanto sangue inocente foi derramado por promovermos intrigas entre as pessoas, ou por intrigas serem promovidas entre as pessoas? E nem todos derramam sangue inocente com as suas próprias mãos, mas tantos ferem relacionamentos com a sua língua. Talvez esteja destacado no último, porque atingiria muito mais pessoas. A famosa fofoca, que traz rompimento entre as pessoas, que traz divisão, que põe fim a tanto agir de Deus em igrejas, em famílias, ela é uma arma terrível. Terrível de Belial, de Satanás. E manifestar isso na sua vida não é manifestação de quem é filho de Deus, mas de quem é filho de Belial. Assim como Jesus Cristo disse que eram filhos de Satanás aqueles que eram mentirosos, também são os que trazem mentira, né, que espalham testemunhos mentirosos e também os que causam intriga entre os irmãos. Porque a comunhão, a bênção de Deus, da comunhão, ela é uma das manifestações de Deus para que Deus cumpra a sua missão. Ir contra a comunhão de Deus é ir contra a missão de Deus. Quando você olha lá no Salmo, falando da comunhão cristã, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, diz que a comunhão de Deus é como o óleo que desce pela barba de Arão. Você sabe o que isso significa? Que a comunhão de Deus é como a unção do sacerdote. É como se fosse um derramar de Deus, e a gente sabe que é o Espírito que promove a comunhão, é um derramar de Deus no seu povo para cumprir uma missão sacerdotal no mundo. Se você se opõe à comunhão, se você usa da sua língua para causar divisão e não age na verdade como a Bíblia ensina, tem gente em pecado, vai lá e fala direto com ela, ao invés de ficar causando divisão e intriga, você está se opondo à própria missão sacerdotal da igreja. E isso é ser perverso, isso é ser filho de Belial, isso é ser inimigo de Deus, e Deus detesta isso. Detesta essa atitude. Essa não é manifestação da sabedoria de Deus, essa é manifestação da esperteza de Satanás. Que é outra coisa, completamente o contrário. E não é só isso que a gente encontra, e não é só nesse texto que a gente encontra. Se você for lá para Tiago, capítulo 3, você vai ver um texto que parece que é o paralelo desse. Lembra que eu já falei para os irmãos que Tiago é o texto do Novo Testamento que mais se aproxima à literatura de sabedoria, à literatura sapiencial. Mais de uma vez, Tiago fala sobre sabedoria e sobre língua e sobre atitudes, como é dito lá em Provérbios. Tiago poderia ser uma espécie de Provérbios do Novo Testamento, não é exagero dizer isso. Vai lá em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Tiago 3, 13. Tiago 3, 13, nós vamos ler até o versículo 18. Então abre aí, 3, de 13 a 18. Quem é sábio, sabedoria aí, hein? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento. Nossa, peraí, de novo. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Lembra lá dos olhos altivos? Olha a humildade que vem da sabedoria aqui. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Olha aí, de Belial. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Não parece que é escrito em paralelo? Parece que Tiago pegou lá esse texto de Provérbios e falou, então deixa eu falar como é que tem que ser. E ele coloca aqui. Tiago coloca 8 características, Provérbios traz 7, mas no que Provérbios coloca como a base da identidade Belial, que é a divisão, Tiago coloca como a base da sabedoria de Deus, a paz. Não é o conflito, é a paz. Não é a divisão, é a comunhão. Não é o orgulho, é a humildade. Não é mentira, é a sinceridade. Essa é a característica da verdadeira sabedoria. Essa é a identidade da sabedoria, a identidade do sábio. Porque o sábio demonstra sua sabedoria pelo seu bom proceder. A identificação do perverso com Belial é tão intensa que lá no versículo 15 de Provérbios, do capítulo 6, vai dizer que este homem de Belial será destruído com um só golpe. Algo muito semelhante do que o Novo Testamento fala a respeito de quem? De Satanás, que será destruído também de uma vez com o sopro da boca de Deus. Então nós estamos diante de uma escolha de identidade. O que é que nós manifestamos? Uma identidade que é de Jesus Cristo ou uma identidade que é do diabo? Se vivemos em comunhão e em paz, se buscamos o bem do outro, é porque manifestamos a identidade de Jesus Cristo. Se buscamos o mal do outro com palavras, com um linguajar que fere, com divisão, com promoção de divisão entre os irmãos, quem está sendo glorificado nas nossas atitudes não é Deus, é Satanás. Nós estamos mostrando uma filiação que não é uma filiação divina. E por que que a filiação divina é pacífica? Isso que é importante que a gente entenda agora. Porque senão vai parecer que é simplesmente uma escolha de obras. Você pode pensar assim, bom, então não vou fazer as coisas que Deus detesta, vou fazer as coisas que Deus quer. Mas de repente você solta uma mentirinha. E aí? De repente você faz uma fofoca. De repente no seu coração você maquina uma coisa errada. Ele não está nem falando de praticar, ele está falando só de maquinar. Ou você se apressa para resolver uma coisa que vai fazer mal para o outro. E aí? Porque a questão não reside nas nossas obras. Essa nossa nova identidade nós recebemos em Jesus. E essa vida sábia, ela frutifica do evangelho e não da moralidade. Ela não é uma mera cartilha em que eu estou dando dois caminhos para vocês. É o seguinte, espera-se daquele que crê em Jesus Cristo e que entende o evangelho, que ele viva uma vida de paz. Por quê? Porque Jesus Cristo, diferente de Belial, que está numa missão de divisão, Jesus Cristo está numa missão de reconciliação. E uma vez que você entende que você é reconciliado com Deus, não dá para você pensar em estar dividido com seu irmão. Isso é uma coisa que deve pesar para nós com uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E uma coisa que me ajuda, e aí eu já não sei se vai ajudar todo mundo, mas uma figura que me ajuda é pensar o céu. Porque você pode estar numa inimizade com o irmão aqui na terra, mas você vai estar no céu e vocês dois são amigos de Jesus. E como é que vai fazer esse negócio? Não vai ficar bom. Não vai ficar legal. Ah, mas lá no céu, então, eu vou ver a glória de Jesus e vou... Não, lá no céu, você vai se envergonhar de ter morrido sem ter acertado isso com o seu irmão. Graças a Deus, que Deus te salva. Mas haja pela identidade de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela mostra isso. Como nós fomos alcançados por Deus num movimento, como Deus espera que esse movimento continue. E que esse movimento só não continua porque nossa fé é fraca. Quanto mais nós cremos no evangelho, mais o mover de reconciliação se manifesta. Quanto menos nós cremos no evangelho, mais nós cremos em nós mesmos. E mais nós temos que fazer a nossa justiça na terra, porque a justiça não foi feita na cruz. E mais a gente faz mal para as pessoas. Se Deus nos perdoou, Ele espera que nós perdoemos. É como nós oramos no Pai Nosso, não é? Perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se Deus nos ama, Ele espera que nós amemos. Se Ele é bom para conosco, Ele espera que nós sejamos bons para com os outros. É o que o apóstolo Paulo escreve para Tito, capítulo 3. O que João fala que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O mover de Deus na nossa direção é o mover de Deus de nós em direção aos outros. Nós não temos capacidade de salvar ninguém, mas nós podemos mostrar quem Jesus Cristo é por uma atitude de quem é absolutamente grato por ter sido alcançado por Ele. E se Jesus Cristo venceu a grande inimizade entre Deus e os homens, que era terrível, que são homens indignos, impuros e que ofendem o Deus do universo, quanto mais Jesus Cristo também não nos unirá em reconciliação uns com os outros. Então é nesse mover que a gente caminha, o mover da comunhão, o mover do abraçar e não do separar. Jesus Cristo não promoveu inimizade no seu ministério terreno, porque a sua mensagem era de reconciliação. Mas ele teve inimigos? Teve. Muitos. Mas quem eram os inimigos? Aqueles que não se identificavam com Jesus Cristo, mas se identificavam com Belial. Aqueles que ele chamou de filhos de Satanás. Porque quem é amigo de Cristo? Abre os seus braços para receber a todos como amigos de Jesus. Quem senta na mesa com Cristo não escolhe quem senta junto. É Jesus que chama. Quem chama Deus de pai não escolhe irmão. O irmão é Deus que adota. Então é assim que a gente vive. É assim que a vida de Deus se manifesta em nós. Nós não podemos deixar que a ira, que a divisão, que a inimizade fique muito tempo no nosso coração. A indignação, ela nos toma, ela nos toca. A palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. A ira, ela nos alcança. A ira é uma resposta automática à injustiça. Você vê uma injustiça, você se ira. É normal, é impossível você não lidar com isso. Na verdade, isso é característica e até imagem de Deus em nós, porque Deus se ira com a injustiça também. É resquício de um senso de justiça que nós temos. O problema é que a nossa justiça ela é deturpada. E se você agir pela sua ira, você vai pecar. Sabe por quê? Porque você vai fazer justiça com as próprias mãos. Mas aqueles que reconhecem que Jesus manifestou a justiça de Deus, não faz justiça com as próprias mãos. Porque Deus já manifestou sua justiça em Cristo. Eu não preciso fazer justiça com as minhas mãos. Eu deixo que o Senhor julga. Eu deixo que o Senhor abençoa. Eu deixo que o Senhor reconcilia. E com isso eu me abro para me assentar na mesa de Jesus Cristo. Porque onde Jesus Cristo entra, pecadores são bem-vindos. E se Jesus Cristo entrou na nossa vida, pecadores são bem-vindos também no nosso relacionamento, para que nós caminhemos em buscar a identidade de Jesus e não a identidade de Belial. Amém? Eu sei que essa palavra é dura, e ela é mesmo. E eu não poderia dizer uma palavra que não fosse dura quando o texto é duro daquele jeito. O texto é muito duro, falar coisas que Deus detesta, odeia, abomina. Não dá para a gente amaciar quando vê uma coisa dessa. Tem que engolir assim como um comprimido grande e difícil. Mas a gente olha para a cruz, e quando olha para a cruz, vê que em Cristo Deus reconciliou o maior abismo que existia no universo, que era entre Deus e os homens. Qualquer ruptura de relacionamento pode ser restaurada por Deus. E se nós buscarmos a identidade em Jesus Cristo, já não haverá mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, mas Cristo é tudo em todos. Se Cristo for tudo em cada um de nós, todos nós estaremos unidos em Jesus Cristo. Amém?